vais gostar disto.
Olá a todos, boa noite. O meu nome é João Diniz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Olha, estou nervosa, sabes?
Nervosa?
Não estou habituada. Estou habituada a gravar isto numa caverna, que é o nosso estúdio, e agora de repente estamos num sítio a sério.
É verdade, estamos no Cinema City do
Campo Pequeno. E com pessoas mais intimidantes do que vocês os dois.
Vamos ser estamos no Cinema City do Campo Pequeno, a quem agradecemos desde já a possibilidade de estarmos aqui a ocupar este espaço. Obrigado. Miguel, eu estava com esperança, nós estivemos a ver o filme Wonka, este é um episódio especial. Estamos a gravar depois de uma sessão do Wonka. Eu estava à espera que tu viesses com aqueles calções do...
Sim, do gajo da pensão.
Exatamente,
do
senhor da pensão.
Do Barrela, sim.
Estava à espera que viesses com esses calções, mas fiquei um bocadinho desiludido por estar só com o teu basic white guy.
Miguel hoje não vai dar coxa.
Sim.
Eu gosto que a ordem foi olá Mariana, obrigado Cinema City. E Miguel, onde é que estão as tuas calções?
Sim.
É do frio.
Não estás
é...
bem, Miguel?
Estou ótimo.
Ok. Posso só fazer um pedido a quem está aqui já agora? Só porque para as pessoas não
estamos
acharem...
Assim, estamos com pedidos agora?
Sim, é só porque para as pessoas não acharem que nós não estamos a gravar mesmo no Cinema City, que não estão aqui mesmo pessoas. Ei. Podem só tipo bater palmas ou uma coisa assim só para as pessoas... Ok. Obrigado.
Sabes que
não é porque às tantas como isto
não,
é um podcast,
não,
a malta podia achar que nós estávamos a mentir.
Eu e o Miguel apostámos isto antes.
Claro.
Eu e o Miguel estávamos
os meus muros, vocês já conhecem.
Nós fizemos um bingo de fuleiradas que o João vai fazer, isto era uma delas. Sim, portanto, olhem, já tenho uma.
Falta só dizer à pessoa que ia sair para não sair.
Né? Sim, essa pá, não também. Não disseste.
Muito bem, estamos aqui para falar um bocadinho do Wonka e depois vamos falar de outras coisas. Queria começar por dizer, pronto, para quem não sabe, já deve ter visto ali, o Wonka é um filme do Paul King, que é o realizador do Paddington, é uma espécie de origin story, ou da história de origem, se quiserem, para poder falar em português, do Willy Wonka. E Willy Wonka é uma personagem famosa do Roald Dahl, que é um escritor de contos infantis, juvenis, acho que se pode dizer assim, e já tinha tido dois filmes, um nos anos 70, com o Gene Wilder, e um nos anos 2000, com o Johnny Depp. Primeira pergunta, o que é que acharam... Se calhar vou começar pela Mariana. O que é que acharam deste novo Wonka?
Olha, foi melhor do que eu estava à espera, porque para começar eu não sou muito fã do Timothy Chalamet.
Sim, estamos todos nesse barco.
Não gosto muito dele. Eu acho que ele é melhor a fazer brincadeirinhas no SNL do que propriamente a fazer filmes. Não levem, não me matem, não adoro o Timothy. Mas gostei mais do que estava à espera. Achei que é um filme divertido, acima de tudo. É um filme divertido. Não passa o melhor Wonka para mim, que é o Johnny Depp.
O melhor Wonka para ter é o Johnny Depp?
Johnny Depp, sim.
Okay. Estás a dizer isso em público? Podes ser cancelado.
Posso. Posso ser apedrejado até acontecer aqui. Sim. É tudo uma possibilidade.
Com pipocas, sim.
Sim.
Miguel, o que achaste?
Eu gostei. Eu não sei se não gostei mais, por acaso, que o do Johnny Depp. Porque, apesar de gostar bastante.
Mas do filme ou do Wonka?
Do Wonka. Gosto mais deste. Acho que gosto mais deste Wonka. Não sei, eu vi o filme do Charlie e a Fábrica de Chocolate esta semana.
Gostas de bonzinhos, tu? Tipo, gostas que eles sejam
fofinhos? Eu gosto, aliás, quando saiu Charlie e a Fábrica de Chocolate, eu gostei imenso do filme e ainda gosto. Se calhar neste gosto agora deste registro mais quentinho, porque o Willy Wonka do Johnny Depp acaba por ser um bocadinho mais estranho, não é tão próximo. É um bocadinho mais
É quirky, é um diferente. É diferente.
Também está noutra fase, se calhar. Daqui a uns
fase
anos,
da vida.
Daqui a uns anos, se o Chalamet voltar a esta personagem, se calhar também é mega estranho, porque a vida lhe vai correr mal. Mas eu gostei disso.
Sim, houve aqui duas coisas que eu queria lançar aqui.
Já vamos.
Aqui duas coisas que eu gostava de discutir com vocês. A primeira é, aparentemente o Willy Wonka tinha um chocolate no bolso há 7 anos. E depois decidiu comê-lo. Ora, eu percebo que ele é um tipo famoso na arte do chocolate, mas vocês não sentem que aquele chocolate não estava em
rançoso,
condições?
Não é? Estava
meio rançoso, não é? Por amor de Deus!
Até estranho, não está meio esbranquiçado, sabes?
Supostamente são chocolates especiais e tal, mas não há conservantes, não há nada disso.
Mas aquilo estava sempre no bolso, só podia estar dentro daquela
da maleta, ou do chapéu.
Mas ainda assim, são 7 anos, tipo, aquilo, há latas de atum que duram menos tempo, têm menos validade, percebes?
Mas esteve sempre meio ao frio?
Sim.
Não derretia?
Se estiver no bolso não está meio frio, está meio quente.
A segunda coisa que eu gostava de vos perguntar, se vocês concordam ou não, é... Portanto, estamos a falar de um tipo que quer abrir um negócio, que chega a um sítio para abrir um negócio, que tem aparentemente um cartel a controlar esse negócio, que faz tudo para tentar que esse negócio não exista.
Sim, para boicotar a cena.
Portanto, o Willy Wonka é tipo a Mercadona, tipo, é a ideia que eu estou a ver mais ou menos disso. Ou seja, há um poder instalado e ele está a tentar...
Será a Mercadona?
Não sei se é a Mercadona, se calhar pode ser só uma mercearia gourmet ali Gourmet, quer dizer, sim, pode ser gourmet. Mas é, vocês não sentem que há aqui um bocado uma crítica, não é uma crítica, mas tipo, o capitalismo está aqui muito evidente no filme. Não quer estar aqui a aparecer
o Miguel
na RTP2.
O Miguel
não,
a pensar, mas é... porque está bué
deep. Dizes que é o capitalismo como uma... Ou seja, pode ser visto de duas formas, certo? Pode ser uma crítica severa ao capitalismo porque tens um cartel
sim.
com três empresas.
Ou então é uma startup.
A impedir a inovação e que uma empresa que tem de facto um produto melhor
sim. e mais barato,
pode,
né?
e mais barato possa chegar a mais pessoas. Ou então é um elogio a dizer, já viste, se tu te esforçares e fores mesmo dedicado à tua arte...
Acredita em quem tu és.
Acredita sim. em quem tu és, podes ter um projeto que ganha aos outros. Portanto,
sim. Tu, até porque é bastante mais crítica social a cena de ficares hospedado num hotel e depois pagares muito mais do que aquilo que estavam a oferecer inicialmente. Eu achei isso muito mais crítica social, João. Não quero ser essa pessoa, mas...
Sim. Temos de falar também um bocadinho do elenco. É um elenco de luxo. Temos a Olivia Colman, o Hugh Grant, a Sally Hawkins, o Keegan-Michael Key, o Rowan Atkinson. Quem é que vocês gostaram mais? Eu tenho um crush pelo Hugh Grant, acho que é muito difícil...
Mas tu tens uma crush por todos os atores.
Tenho um bocado. É um bocado difícil o Hugh Grant não ser sempre charmoso em todos os filmes em que ele...
Tenho a dizer que o Grant com 60 centímetros também não é assim tão charmoso.
Mas
é engraçado, mas não é charmoso.
Mas não tem ali um je ne sais quoi, tipo, tem ali uma coisa...
Eu li um artigo em que dizia que ele tinha odiado fazer este filme.
Eu fui
porque acho que...
Não o levaram a sério, pintado de laranja.
Não, porque acho que... Imagino que parte do processo para ele ficar um palumpa tiveram que lhe apontar. Tinha sensores, tinham que lhe apontar imensas câmaras para a cabeça. E ele diz que odiou completamente o processo. Que nem sabe muito bem depois como é que no produto final ele conseguiu ficar assim. Porque imagino que o processo dele ter de gravar vozes, fazer imagens...
Acho que ele foi lá, eu vi essa cena, ele foi lá 3 vezes. Acho que tentaram, quando estavam a filmar o filme, levá-lo... para perto do Timothée Chalamet, quando eles tinham cenas, meteram-no numa tenda lá ao lado. Estou a falar sério, isto foi o que disse. Mas acho que não resultou, que tipo, era demasiado duro. Portanto, basicamente, ele está no filme, mas fez o filme sozinho. Ele sozinho e técnicos numa sala.
Havia só um filme, um spin-off, só deste Upa Lupa.
Deste específico sim.
Então, mas estás a ver, ele tem
mais
charme.
Não, mas é mais carismático do que o Wonka do Timothée Chalamet. O Wonka do Timothée é só fofinho, é querido, fofinho, amoroso, mas não tem carisma, não tem aquela
cena. Mas vocês gostaram de mais alguém, especialmente no filme, sem ser o Hugh Grant ou não?
Acho que gosto dos gajos da lavanderia porque eles são engraçados. O Scrub It, não é Scrub It?
É isso,
exatamente. Também achei personagens caricaturadas.
Eu gostei muito. Acho que a Olivia Colman, apesar de não estar sempre a aparecer...
Isso é porque ela é incrível.
Eu acho sempre incrível como é que ela consegue fazer o máximo requinte possível em Rainha. Depois consegue estar a fazer um chefe incrível no The Bear, apesar de aparecer só 5 minutos. E depois consegue fazer de burguesa aqui. Portanto, é sempre um range incrível dela conseguir estar.
Podemos falar agora um bocadinho de prequelas e de sequelas. Qual é a vossa ideia geral sobre isto? Isto porque queria aproveitar, para quem ouve o podcast regularmente e para quem não ouve, fica a saber, há um objetivo que eu tenho na vida, que é em todos os episódios do podcast mencionar o filme O Padrinho, ou uma variação do filme O Padrinho. Pronto. E hoje vou conseguir fazer isso, como é óbvio, que é, portanto, nem sempre as prequelas ou as sequelas são bem...
Miguel,
são
repara bem... que ele começou por nos fazer uma pergunta, mas não deixou sequer
responder.
Não,
já vou dizer. São bem entendidas, não é? Mas, por exemplo, o Padrinho 2 pode ser considerado, para algumas pessoas, em parte uma prequela, porque parte do filme vai ao passado do Vito Corleone, e eu acho que funcionou bastante bem. Acho que toda a gente que viu o Padrinho 2...
na realidade, não é?
Hã?
É uma prequela e uma sequela em simultâneo.
Sim, mas pronto. Toda a gente que viu considera que é um bom filme. Já o Star Wars, por exemplo, os Star Wars que vieram, a trilogia que veio a seguir, que veio a seguir aos filmes originais, aos primeiros filmes, já é dúbio se foi uma boa ideia.
Sim.
E mais recentemente tivemos, por exemplo, o Cruella, que é supostamente uma prequela dos 101 Dálmatas, que eu acho que correu bastante bem. Miguel, o que é que tu achas sobre isto? Na próxima falei do
que
Star
que
Wars.
Sobre prequelas,
falei
Miguel?
Do Star Wars só para te picar um bocadinho.
Eu acho que ele quis só criticar o Star Wars
e dizer mencionar
que os filmes não são bons,
porque
esses filmes não são bons.
Eu sou da opinião que se há uma história para contar, tentem contar. Se houver um novo ângulo, por exemplo, se calhar pouca gente diria que precisavas de uma prequela do Wonka. Mas eu acho que a forma como eles construíram...
Achas que ninguém estava em casa a pensar...
Imagina,
eu, isto agora...
Acho que há outro tipo de histórias que tu pensas... Ia, mesmo, giro era ir ver uma prequela do Wonka. Não era isso que estávamos todos a pensar, mas... Acho que quando tu consegues ter uma abordagem diferente... E, por exemplo, o filme dos anos 70, o do Johnny Depp... Era um registro muito mais de fábula e não tanto...
O dos anos 70 não era do Johnny Depp?
Não, quer dizer, o filme dos anos 70 e o dos anos 2000 do Johnny Depp... Tinham os dois um registro muito mais de fábula e de... Querer muito ensinar-te coisas e, pelo menos, eu acho que nunca vi o dos anos 70, mas o dos anos 2005, a história não há propriamente um momento de clímax. É tudo muito linear, ele dá a lição, convida as criancinhas e no final a pessoa que é mais pura, mais bondosa, acaba por receber o prémio. Mas não há aquele sentido, oh meu Deus, o que é que vai acontecer agora, como tens neste filme, ali a determinada altura. E portanto, aí fez sentido. Agora, se calhar outras prequelas, tu pensas, se eu preciso de mais uma prequela do Star Wars.
Estás a dizer que não gostavas
claro
de haver
Velocidade
Furiosa.
Contar.
Não gostavas de Velocidade Furiosa menos um, é isso que estás a dizer?
Não.
Nenhum. Só mais um filme.
Já não preciso dos últimos quatro.
Por acaso é engraçado, estás a falar disso que há pouco tempo ouvi um podcast onde alguém estava a dizer que a última vez que o top 3 dos filmes mais vistos do mundo não foi uma prequela nem uma sequela, foi no início dos anos 2000. E foram o início de séries de filmes, tipo O Senhor dos Anéis, ou acho que foi O Senhor dos Anéis nesse ano. E a última vez onde o top 3 filmes mais vistos do mundo não foi nenhum filme que depois deu origem a uma sequela, uma prequela, foi nos anos 80. tipo 1983, acho eu.
Qual é que era o filme?
Pá, já não me lembro. São três filmes. Aquilo era uma lista de três filmes, né? Tipo, o que nos diz que se calhar estamos um bocadinho... A criatividade se calhar está... Sei lá, está a acabar. Ou é
não, eu disse um tema só que se as pessoas, quando as pessoas veem que há dinheiro ali, é tipo, bora fazer mais, vamos fazer mais. Mas se este filme rendeu, vamos fazer mais em cima desta história.
A conversa era porque este ano pode ser o primeiro ano, desde essa altura, onde isso também não vai acontecer, porque os três filmes mais vistos este ano no mundo são, acho que é fácil perceber, o Barbie, né?
Barbie, Oppenheimer.
Oppenheimer e o Super Mario Bros. Pronto, são os três filmes. Pronto, que se calhar vão ter algum, pelo menos dois deles podem ter sequelas, mas não deixa
de ser.
Se bem
que eu não meto propriamente a Barbie e o Mario em categoria de original, apesar de serem...
No sentido em que eles vêm de um universo.
Exatamente, ou seja, o Oppenheimer, sim, a Barbie e o Mario, depende.
Mas há sempre livros em que os filmes se baseiam, não sei o quê. Só estás a dizer isso porque se calhar a Barbie é mais conhecida do que qualquer...
Não, mas por exemplo, o caso da Barbie e do Super Mario acho que até tem séries, ou seja... Já tens meio que um formato parecido, mas ok.
Ok, podemos falar agora um bocadinho do Chalamet?
Podemos.
Nós temos uma teoria, para quem sabe, que é, há pessoas que têm, de uma maneira geral, na indústria do cinema, que têm cara de quem acabou de perder a carteira e apercebeu-se nessa mesma altura.
Não, não, essa teoria não é nossa, essa teoria é tua.
Não, vocês também estão...
É nossa enquanto...
Vocês estão comigo. Não sei, só que, tipo, há uma cara específica que as pessoas fazem
eu não partilho essa teoria.
Não, as pessoas apercebem-se naquele momento que acabaram de perder a carteira.
Sim, mas tu vais incluir o Chalamet e eu não partilho. Sim, não, eu não quero
que
incluir aí.
Tu vais variando um bocadinho de pessoas. Tu usas o Chalamet ou o Robert Pattinson, não é?
Claro,
é.
Mas se vocês pensarem bem, quer dizer, aquilo, o pão, a farinha vem mais ou menos do mesmo sítio. Mas eu confesso que, não tendo uma particular simpatia pelo Timothée Chalamet, ou mesmo pelos filmes que ele já fez, eu acabei o filme com vontade de ser amigo dele. Fiquei a achar que ele era porreiro. Estás a ver? Fiquei a achar que ele era um tipo
simpático. Mas tu não achavas que ele era porreiro?
Sim, em que altura tinha... que ele fez de mauzão.
Mas tu cara meio de enjoadinho, meu tipo, não é?
Sempre... E ele continua neste filme. Acabaste de ver duas horas do Chalamet meio enjoadinho.
4 horas, João viu 4 horas.
Viu 4 horas, sim.
Por acaso não acho. Mas acham que este filme, pronto, eu acredito, ele é muito novo, não é? Ainda tem 26 ou 27.
Tem 27.
Tem 27 anos, ele é muito novo. Acham que este filme é mais um passo na construção de uma carreira? Ele próprio também falou sobre isso, não tinha feito ainda papéis deste género, tinha feito sempre papéis um bocadinho mais soturnos, lá está.
Nunca tinha estado assim num blockbuster, não é? Estava a dizer.
Não, quer dizer, teve no Dune. Não, mais um papel se calhar mais alegre, vá,
tipo com Feel Good.
Sim, se pensarmos assim, e onde também tem a oportunidade de fazer humor e cantar e etc. Acham que podemos estar aqui a assistir ao nascimento de mais uma estrela no cinema, se calhar a caminho da sua segunda nomeação para o Oscar? Ele já foi nomeado uma vez pelo Call Me By Your Name.
É assim, eu acho que o Wonka pode vir a estar nomeado para o Oscar. Não sei se o Chalamet vai estar nomeado. Não, eu não acho que ele esteja mal, só acho que não me parece brilhar particularmente. Eu acho que o Chalamet tem um perfil muito bom para um tipo específico de personagem, meio urbano ou depressivo, um gajo meio melancólico, sabes? tem esse arzinho. E, portanto, vejo mais a fazer personagens desse género. Não acho que ele tenha particularmente brilhado. Ele não teve mal de todo, só que também não é o tipo de coisa que eu daqui a 5 anos não vou dizer. Aí bem, o Chalamet teve incrível no Wonka. Não, se calhar vou dizer Wonka, filme fixe, vejam. Pá, mas não vou dizer que vejam pelo Chalamet. Mais facilmente vou dizer vejam pelo Hugh Grant de cor de laranja. Mais facilmente.
eu acho que ele não vai ser nomeado, porque por norma os Oscars também não costumam nomear muita malta de musicais, acho eu, do que eu me lembro.
Mais assim, ou menos.
Tipo, nos últimos anos. Quem é que foi nomeado?
Tiveste o
Lá musicais?
Lá. Não, nomeado melhor ator, não é? Melhor musicais serem nomeados. Okay. Melhor ator é pouco comum. Não sei se o Ryan Gosling foi, por exemplo, com La La Land, não foi nomeado. E é um filme mais sério, apesar de tudo, do que.
Mas acho que é mais.
Acho que ele vai ser, se calhar, nomeado. Os Globos de Ouro costumam ter aquela categoria que é o comédia musical. Acho que vai estar nomeado para isso. Para um Oscar, não acho. Mas acho que, por acaso, que este filme tem potencial para se tornar um filme clássico de Natal. Nós estamos sempre a falar de que é que. Não há filmes clássicos de Natal, não há nada. Eu acho que este tem potencial.
Especialmente não tem nada a ver com o Natal. Só está a nevar. Só está a nevar.
Só está a nevar de vez em quando. Mas acho que é quando daqui a um ano, quando o João nos obrigar outra vez a
fazer um podcast
fazer
sobre
um episódio de Natal e nós odiarmos, eu penso, olha, lembras-te do Wonka o ano passado? É o meu filme.
Já estás a acordar essa carta. Já.
Uma coisa que difere muito este filme difere muito dos outros é precisamente a personagem do Willy Wonka, né? Porque nos outros dois filmes o Willy Wonka é uma personagem um bocadinho mais ácida, né? Até um bocadinho maldosa, não é? A forma como ele castiga as crianças e etc. Este Wonka não parece ser essa pessoa, pelo menos nesta altura. Portanto, assumindo que vai haver um segundo filme, onde efetivamente se calhar podemos assistir a essa transformação.
Sabes algo que nós não sabemos?
Não, acho que não. Quer dizer, mandei uma mensagem ao Timóteo, mas ele não me respondeu. Mas foi... Como é que vocês acham que, ou seja, o que é que vocês acham que pode levar a acontecer, ou que pode acontecer num segundo filme para que aquele Wonka se torne no Wonka que nós conhecemos no cinema? Ou acham que isso nem sequer vai acontecer? E que de repente o Willy Wonka, como já estão a reescrever alguns livros do Roald Dahl, né? Tipo, já reescreveram algumas coisas, de repente vai só passar a ser um tipo fixe, tipo o Pai Natal dos chocolates, estás a ver? Não é, nunca vai, não vai ter essa postura maldosa nunca mais.
Olha, primeiro deixa-me discordar numa coisa que é o Willy Wonka, por exemplo, do Johnny Depp, ele era muito mau para os maus. Até mesmo para as crianças, é tipo para as crianças que são meio ranhosas.
Sim, mas são crianças, quer dizer.
Sim, mas são ranhosas. Todas elas merecem, se tu fores ver. É real.
Cuidado. Ou seja... Também a CPCJ, assim, calma aí.
Não, mas ou seja.
Todas elas merecem.
Não, tudo aquilo que ele fez. 8
anos merece.
Não, mas se tu fores ver tudo aquilo, todas as partidas que ele pregou aos putos eram com base. Em traços negativos que os putos tinham.
Partidas? Tu viste o filme há pouco tempo?
E há, vi, tipo, antes
de ontem. Houve uma miúda que foi raptada por ratos. Tipo, isso não é uma partida.
Era boa ranhosa. Ela é mesmo irritante. Mas eram, assim, os pais dela agradeceram. Eram os skills, já. Eram os skills.
Os skills, sim. Pronto, sim, mas foram ruidores. Vá, vamos
mas, por exemplo, mas depois, para o Charlie, no final, ele foi tipo, és um bom miúdo, toma aqui o meu prémio. E vou curtir bem de conhecer a tua família. E tipo, foi wholesome, percebes?
Sim, mas antes disse-lhe, só podes vir para a fábrica se a tua família não vier. Tipo, ele não era fixe, não era um gajo fixe.
Mas também não era completamente mau.
Tipo, o filme tem 2 horas, durante 1h55 foi uma besta. Tipo, é isso.
Sim,
que eu
mas
a dizer.
O que eu quero dizer é, eu não acho que o outro Willy Wonka fosse completamente mau. Ele só
não,
era.
Eu não acho que seja mau, acho
pronto,
que é só
um... Mas acho que claramente há um processo que aconteceu ali no meio, que é levemente contado. Eu também nunca vi o filme dos anos 70, vi o dos anos 2000. É levemente contado, em que houve ali quase um arco de vilão, em que é tipo, não, então eu sou ganda bacana, faço ganda chocolate, se agora estes gajos estão-me a lixar a vida, vou ser mau.
Nesses filmes já havia uma série de espiões, pelo menos no 2005.
Que na verdade, sabias que num dos filmes, eu não tenho a certeza se é no dos anos 2000, porque não me lembro se foi mencionado, mas pelo menos num dos filmes o vilão chama-se Slugworth. Portanto é o mesmo gajo.
Ok. Okay.
Que deste aqui.
Sim, faz sentido.
É um fun fact só.
Capaz de ser o antigo.
Sim. O que é que achas que vai acontecer?
Eu achei no início da tua pergunta, estavas preparadíssimo para criticar. O que é que vocês acham desta versão woke do Wonka, em que já não pode ser mau para ninguém e agora tem que ser bué da querida? Ainda bem que não foi.
Não ia dizer isso. Não. Eu também não tenho uma ligação assim tão grande à personagem do Willy Wonka para poder fazer esse tipo de crítica.
Eu por acaso não, eu acho que ficava bem com o filme aqui. Não preciso de mais nada.
Mas tu achas que não vai haver um segundo filme?
Imagina, eu confio sempre na falta de
criatividade. Poucas dúvidas.
Eu confio sempre na falta de criatividade de Hollywood, mas eu não precisava de um novo filme.
Então, o tipo que fez o filme fez o Paddington e depois fez o Paddington 2. Agora vai fazer o Wonka e vai fazer o Wonka 2.
Wonka 2, sim.
Não há...
E acho que vai haver um Paddington 3. Por
acaso. Vai haver um Paddington 3?
Acho que sim, acho que sim.
Vai salteando, estás a ver? Faz um Paddington, faz um Wonka. Ok, muito bem. Temos de avançar, já falámos suficiente do Wonka. E temos de ir aos nossos créditos finais, pode ser?
Bora.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.
Quem quer começar, Mariana? Queres começar?
Queres começar eu? Sim, deixa-me só de ver aqui as minhas
notas. Precisamos consultar notas.
Sim. Foi muito bem preparado.
Está super bem preparado.
Sim. Ora bem, o que é que eu trago para créditos finais? Comecei a ver uma série da Netflix que se chama Uma Família Quase Normal e que é uma série sueca, que eu li a sinopse e foi tipo... Aquilo é descrito, eu achei muita piada, que é um noir escandinavo. O que é que isto quer dizer?
É uma redundância, não é? Né? O noir escandinavo é uma redundância.
Não sei muito bem o que é que isto quer dizer. Pareceu-me divertido, comecei a ver. E depois fui descobrir que a série é baseada num livro sueco também, que é supostamente um imenso sucesso. Eu não conhecia, não é aqui, façam meia culpa. Mas vi os primeiros episódios da série e gostei bastante. A série tem 6 episódios. E basicamente é a história de uma família, ou seja, há 3 principais. Pai, mãe e filha. E basicamente é uma família que a certo dia é tipo... a nossa família está toda lixada, a nossa filha está só a fazer porcaria... A mãe anda enrolada com outro tipo qualquer, o pai não sabe o que é que está ali a fazer da vida e há um dia em que pensam, só andamos a fazer porcaria porque de repente a nossa filha está envolvida num homicídio. De onde é que será que isto veio? E portanto, basicamente os episódios são um breakdown de várias etapas da vida em que alguma coisa correu mal para aquela família e o que eu acho giro é que cada episódio é dividido, isto não é propriamente uma coisa inovadora, mas cada episódio é dividido em 3 partes, que é a parte do ponto de vista da filha, a parte do ponto de vista do pai e a parte do ponto de vista da mãe. E basicamente é sobre dinâmicas familiares. Tem aquela frieza muito nórdica de contar as histórias, sabem? Que em altura nenhuma eu me sinto quentinha a ver a série. Estou sempre à espera que alguma coisa de mal aconteça, mas eu gosto desse desconforto e portanto vou ver a série e deixo aqui a minha recomendação.
Achei que a Mariana tinha escolhido porque o Willy Wonka é feito por um nórdico. E eu pensei, vou aqui manter no tema.
Miguel, estás a exigir muito de mim. Estás a exigir muito das minhas ligações.
Miguel, o que é que trazes?
A sugestão não é nenhuma série nem nenhum filme, mas é uma série de entrevistas que eu tenho estado a acompanhar.
Claro que é.
Claro que é.
Achas que ele escolheu isto para impressionar
claro,
a nossa audiência?
Não, a Variety...
Nunca sugeriu isto. Chega ao cinema, não, uma série de entrevistas da Variety, percebem?
Revistas. Não, a Variety regularmente lança uma série de entrevistas em que coloca atores a falarem uns com os outros. E já disse uma série de conversas que vão acontecer. Já lançou 3 que eu acho que estão particularmente fixe. A primeira foi entre o Cillian Murphy e a Margot Robbie, que em julho protagonizaram Barbenheimer. E pá, acho que são 50 minutos de conversa. E é muito fixe eles os dois a falarem sobre o que é que foi o processo de fazer o filme. Aparentemente a Margot Robbie é grande fã de Peaky Blinders. Mas depois, eu sempre que estou a ver estas conversas, tenho sempre a dúvida. Será que eles, por serem atores, também estão a fazer deles próprios nestas conversas? Estás a ver? Aquilo está tudo guionado. Será que há alguma coisa daquilo é genuína?
Se és uma figura pública, nada é genuíno.
Sim, sim.
Ou então és cancelado.
Sim, mas eu não sei... Ou seja, a equipa de produção daquilo são tipo 20 pessoas. E eu estou sempre na dúvida. Será que a Margot Robbie teve mesmo a pensar nestas perguntas? Ou teve algum assistente? Ou assistente?
Não, eu acho que até pode ter tido ajuda nas perguntas. Depois o que ela vai dizer, não. Mas para fazer as perguntas, se calhar teve. Mas não acho isso mal.
Achas que a entrevista, depois de ter sido feita... Não passou por 30 rondas de se calhar vamos tirar a Margot Robbie a dizer isto, ou vamos tirar o Cillian Murphy a dizer não sei o quê.
Cillian Murphy não, porque ele tem o ar mais aborrecido em entrevistas. Tipo, eu adoro, mas ele está tipo, aí agora obrigaram a matar 50 minutos.
Eu sinto que ele pode ser o teu spirit animal, estás a ver nas entrevistas, tipo, é aquele gajo que eu queria ser.
Imagina, eu acho que ele em alguns momentos está divertido, mas a maior parte da entrevista ele pensa, fogo. Meu publicista obrigou-me a estar aqui a promover mais um bocadinho o filme para os Oscars. Mas acho que a conversa está muito fixe. E as duas outras que já foram lançadas foi a do Robert Downey Jr. com Mark Ruffalo, que é fixe também porque tiveram os dois nos Avengers e já tiveram também, acho eu, no Zodiac, os dois também. Portanto, já tiveram alguns filmes juntos e foi giro eles partilharem um bocadinho o que foi a carreira dos dois. E por último, já há uma também da Anne Hathaway com Emily Blunt, que tinham estado juntas no Diabo Veste Prada e portanto também aproveitaram para apanhar outra vez um bocado esse momento
catching up, não é?
Catching up
é o havemos de beber um café, não é?
Há malta que ali que parece amiga, mas eu sinto tu não falavas com esta pessoa para há uns 2, 3 anos que eu passo na conversa que estás a ter.
Quer dizer, se calhar falavam, não sei,
se calhar, mas já, são conversas que estão bem feitas, têm bom ritmo e acho que Foi o que me acompanhou esta semana. Não tive tempo para ver mais nada.
Ok. Eu trago coisas que envelheceram.
Para variar. Para variar. Estamos tão surpreendidos.
Tenho três coisas. Pode ser? Para acabar. Estava a pensar a começar da mais antiga para a mais recente. Mas como a mais...
Tu
mais...
disseste três coisas?
Sim, mas como a mais recente. Não, mas é rápido. Mas como a mais recente, vocês vão perceber. Se calhar não é assim que quero acabar o episódio, eu vou começar primeiro da mais recente para a mais antiga, okay. Pode ser? Então, a lista de Schindler fez 30 anos. A lista de Schindler fez 30 anos. É o filme do Steven Spielberg sobre o Oskar Schindler, que era um industrial alemão. Acho que ele era membro do partido nazi, mas durante a Segunda Guerra Mundial salvou mais de 1000 judeus do Holocausto. É um filme obrigatório, apesar de eu nunca ter visto a lista de Schindler.
Estás a gozar?
Pá, já, yeah, nunca vi. Curiosamente, nunca vi.
Curiosamente.
Não, nunca vi. Nunca
tens
vi.
Um podcast?
Sim.
Opa, tipo, imagina, daquela lista
não,
toda.
O João, que às vezes no podcast está tipo, nunca ouviram esta música que tipo, nunca teve em
eu
top
podia nenhum. Não ter dito que nunca tinha visto a lista de Schindler. Eu omitia só, mas estou aqui a admitir. Estou a assumir. Pronto, vocês porque achei que isto era um safe space. As pessoas podiam.
O que é que aqui te fez achar que isto era um safe space, João?
Pá, achei que podíamos falar à vontade sobre isso. Mas vou ver. Se calhar vou ver a lista de Schindler. Neste espírito natalício, vou ver a lista de Schindler. Vou ver a lista de Schindler. Mas pronto, o filme ganhou 7 Oscars. Incluindo melhor filme, realizador, tem um argumento, e a banda sonora de John Williams, que é famosa por aquele solo de violino, que eu nunca vi a lista de Schindler, mas sei que
sabes
aquela
que é um
música
solo.
É da lista de Schindler.
Sei que
é um solo de violino. Visto e clipes. Se quiserem ver aqui em Portugal, está disponível na Apple TV para alugar. Só. Pronto. Depois, 35 anos, Rain Man. Já ouviram falar Rain Man?
Curiosamente,
como
João,
é que nunca ouviram
nunca
falar?
Não, curiosamente, sim. Nunca vimos.
Não, o Rain Man é um filme do Barry Levinson, que fez o Bom Dia Vietnã e o Sleepers, e mais recentemente o Dope Sick, que nós já falámos aqui no podcast. Tem o Tom Cruise e o Dustin Hoffman nos principais papéis. Basicamente, o Tom Cruise é o Charlie, que descobre que o pai morre e que deixou a herança a um irmão que ele não sabia que tinha, mais velho, que se chama Ray, que está no espectro do autismo. E depois disso ele vai ter com o Ray. E toda a história do filme é à volta da relação entre eles os dois, pá, que tem uma data de cenas icónicas, como ele ter de ver, o Ray ter de ver, acho que era a Roda da Sorte sempre à mesma hora, ou eles irem ao casino porque o Ray consegue contar cartas e eles ganharam muito dinheiro por causa disso. O filme teve nomeado para 8 Oscars, ganhou 4, incluindo melhor filme, melhor ator, que foi o segundo Oscar para Dustin Hoffman, e melhor realizador. Pronto. Se quiserem ver o filme, está disponível no YouTube, no Google Play e na Apple TV. Por último, para acabar, antes de irmos embora, que estas pessoas querem ir jantar. 60 anos, estão preparados? A Espada Era a Lei. Já ouviram falar da Espada Era a Lei? Claro que não.
Já, mas nunca vi.
Claro que não.
Não, Espada Era a Lei. É que eu ouvi dizer que era tipo, é filme de gajos, sem querer ser esta pessoa que estava tipo. Mas quando falas de filmes da Disney,
sim,
é tipo, a Espada Era a Lei, está como se calhar para mim está o Bambi, sabes?
Sim, talvez,
é uma má comparação,
sei.
Se calhar é uma má comparação.
Eu sinto,
tipo
eu
a
sinto...
Barbie e a Princesa Aldeã, vá.
Okay.
É a mesma coisa.
Sinto, era uma das cassetes que eu tinha quando era miúdo, foi um dos filmes que eu vi mais vezes. Basicamente, a história do filme é: o rei de Inglaterra morre, há confusão para saber quem é o herdeiro, e o que acontece por mágica é que há uma espada que é colocada numa pedra, e quem retirar a espada. Torna-se o rei.
É a cena do Rei Arthur.
Torna-se o rei de Inglaterra. Pronto. E depois há um rapaz chamado Wart, que na verdade chama-se Arthur. Pá, e depois já percebem mais ou menos para onde é que a coisa vai a seguir. Há também o Merlin, que lhe vai ensinando ao longo do filme coisas sobre a vida.
A história que teve depois várias adaptações.
Exatamente, assim, exatamente. Teve bastante. Deve ser das histórias mais adaptadas.
Eu vi as outras, não vi essa.
Acho que o filme não foi um super sucesso na crítica, mas na verdade eu sinto que há muita gente. Não sei se aqui já virou o filme, mas que... Há algum apreço.
Olha o arzinho deles.
Sim, não sei se... Não, mas não sei... Está malta com o braço no ar, estou a ver. Já viram? Sim, obrigado, malta. Obrigado. Porque eu acho que... Não sei se era por ser já estar traduzido em português nos anos 90 ou coisas assim, mas que acho que há muita gente que viu o filme por causa disso. Portanto, está disponível no Disney Plus, se quiserem recordar As Pedra-Lei. Descobri que tinha 80 minutos o filme. Portanto...
Mesmo para a Mariana. Ver o
sim, é mesmo para a Mariana. Está bom. Malta, muito obrigado por este bocadinho que
foi
falarmos de filmes e séries. Obrigado a quem esteve aqui também. Obrigado por estarem aí desse
obrigado.
Lado para ouvirem o podcast. Não sei se vieram por causa do podcast ou não, mas Se não vieram, espero que ouçam o podcast a seguir. Se vieram por causa do podcast, é pá, desculpem.
Espero que tenham gostado do filme, pelo menos, né?
Não há outra maneira de dizer isto. Já sabem, isto para quem está em casa, que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, mais aonde? TikTok.
TikTok.
E também
Substack.
Sim, calma. E subscrever na newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto no Substack, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler e ouvir.
Código. Até ao final de dezembro.
Calma.
No cinema.
Calma, fui embora.
O homem treinou.
Mas ia esquecer. Não ia nada.
Já me fui embora. Já me fui embora. Pronto. Até final de dezembro podem utilizar o código AQVGD40 AQVGD40 na compra de 2 bilhetes no Cinema City. Portanto...
Tem um desconto de...
Tem o desconto AQVGD40. Não, o desconto deve ser de 15%. O que é que achas que é o desconto?
Não sei, não. AQVGD40
dá um desconto de 40% na compra de dois vezes de Cinema City, a quem agradecemos novamente, simpaticamente,
obrigada,
por terem cedido estas cadeiras, este microfone e esta mesa para a gente poder gravar o podcast.
Olha, o Miguel está muito confortável, tenho já a dizer.
Já está de mão no bolso. O Miguel já está de mão no bolso. Aqueles velhos estão no mão no bolso do café.
Sim, sim,
já
sim. Está então, Miguel.
Malta, muito obrigado. Obrigado também para vocês que estiveram aí. E até à próxima.
Até à próxima,
tchau. Malta. Tchau.